Então, o nosso corpo é feito para esse movimento, é feito para o trabalho físico, braçal, manual, não somente braçal, né, porque tem muita coisa de minuciosidade assim, de pequena, como chama, de motricidade fina. Então aguenta, aguenta. Só que tem que ter uma consciência corporal. Eu tive muita ajuda porque tinha praticado yoga e aí, então, quando estava agachado na roça e tal. Você tem essa consciência corporal, essa consciência do momento, né? Essa paciência que você precisa ter para fazer um trabalho repetitivo e teoricamente entediante, que é você estar trabalhando repetidamente no mesmo lugar, plantando e tal, ou mexendo com a terra, ou agachado, enfim,
Tirando os matinhos. É
tirando mato e
meditativo
tal.
também, né?
Muito,
É
muito.
possível ver por um outro aspecto, né? A perspectiva meditativa de sair de uma tela, né? De um ponto de vista quase único, ainda que quando a gente entra na tela, a gente vê o mundo inteiro pela tela, né? Do computador. Mas corporalmente, o corpo quase não se mexe. Então, se
Exato.
outros designers pudessem diversificar a sua atividade, seja num jardim, em casa, né? Ou no fim de semana, isso dá toda a diferença, né?
Sim, é muito importante. Inclusive, até me deu muita base para essa nova atividade que eu encarei, porque
Antes
no
de você
auge da
entrar na
pandemia.
atividade, eu posso falar do teu livro? Eu posso falar do
Ah,
teu livro?
sim, pode.
Essa história toda que ele está contando, não, várias histórias gostosas, né? Elas estão aqui nesse livro.
Cultura e
Cultura e
agricultura.
agricultura. E por isso que a gente deu o nome dessa live de Cultura e Agricultura.
É,
É
esse
uma
livro eu
experiência
escrevi.
diferente, né? Essa de ainda escrever sobre a própria experiência.
E ainda a história é linda, porque na verdade eu sempre escrevi assim por hobby, tem alguns livrinhos aí de contos tal, e eu tinha uma série de textos sobre essas reflexões entre a relação entre a agricultura e a cultura, e comentei com um amigo assim, cara, estou precisando de grana para comprar um tratorito para poder aumentar minha produção. Tratorito é um pequeno trator manual, né, que ele na verdade é um arado manual que você anda na mão.
Uma tobata, não?
É a evolução da tobata, né? A tobata é mais antiga, é mais pesada e tal. Este aqui é uma evolução com design. É uma tobata com design, vai. Então, precisava comprar. É mais barato que a tobata, inclusive. E aí, falei, cara, tem um monte de texto aqui. Pensei, se eu fizer um livro, quem sabe. E ele fala, não, perfeito, vamos fazer um crowdfunding, né? Crowdfunding, uma
Que
campanha de
ótimo!
financiamento
Tem tudo
coletivo.
a ver com esse
E o
nome, isso,
Sandro,
gente.
o Sandro, ele é editor, ele é redator, tal, publicitário, escritor também, e ele é editor, tem uma editora de livros, né? Chama Reler, Reler. E ele me propôs fazer esse crowdfunding e deu muito certo. A gente teve o apoio de um monte de gente maravilhosa. E agradeço demais todo mundo que apoiou, você inclusive, está com o livro aí, né? E com isso a gente conseguiu bancar o custo do livro, remunerar o Sandro, que é o editor, e sobrou grana para comprar o Tratorito.
Isso que você está falando é uma
Infelizmente.
outra economia, concorda? Isso é uma outra economia, né? A gente
Sim,
se junta num
concordo.
projeto, né, que vai beneficiar várias situações, várias pessoas. As pessoas que leem o livro se inspiram, né? E circula, é uma forma de circular a prosperidade diferente. E tem a ver com o plantar. Eu achei isso incrível, né? De você
Sim.
ir para o campo, você entrar na experiência de um agricultor e até vestir uma identidade do hortelão,
Sim.
né? E por conta disso, é uma circulação de informações, de trocas. É uma outra economia, né? Aí sim você pode entrar no novo, na nova atividade. Tem a ver uma coisa com a outra.
Então, veja, não está certo, mas assim, eu me sinto um pouco em dívida com esse pessoal que me ajudou, Porque hoje o tratorito, infelizmente, está suspenso, está parado lá. Porque
entendi.
eu acabei abandonando a produção orgânica por dois motivos, já
Sim.
contei. Primeiro foi o auge da pandemia, que fechou tudo, eu não conseguia mais vender verdura para nenhum lado, os restaurantes que compravam fecharam, foi um caos. E eu desisti, falei, não, vou ficar aqui isolado na chácara e meio que fiquei sem trabalho. E me chamaram de São Paulo, nada a ver, para um projeto de fazer UX design, UX writing para um banco internacional. Daí eu topei, falei, então, sei lá, vamos aprender o que é isso aqui de UX, entendeu? UX, não sabia de nada. E
Então,
agora eu
vamos explicar
sou.
para as pessoas, os ouvintes, né? O que que é UX?
É uma sigla, né, em inglês, que é User Experience, ou seja, a experiência das pessoas usuárias, a experiência do usuário. Não é mais nem menos do que design com uma nova roupagem, tá? Que é simplesmente de novo, fazer com que as pessoas possam usar de forma clara, concisa, eficiente, os produtos, especialmente os produtos digitais, né? Então, por exemplo, os bancos digitais no celular, os aplicativos de celular, todos eles precisam de design para que a pessoa possa entender quando ele abre o aplicativo para onde vai, para onde vem, o que que tem que fazer, enfim. E aí tem uma penca de trabalho a fazer, porque com o auge dos aplicativos, especialmente na pandemia, isso, enfim, explodiu. E me chamaram e eu estou aí agora, virei bancário, entendeu? E agora eu sou trabalho num banco sendo responsável pela experiência do usuário, design da experiência do usuário.
Que fantástico! Muito bom.
Mas veja, não me sinto tão mal porque assim o hortelão está suspenso por enquanto eu estou aprendendo a lidar com a indústria. Né? Porque é uma indústria financeira, mas é uma indústria. São produtos que têm que ganhar escalabilidade, tem um monte de gente trabalhando, tem esteira de produção, enfim, sistema tudo que é industrial do mais moderno, né? Da tecnologia mais moderna, assim, né? Teoricamente. Tem muita, tem, né? Também tem muita, muito mito, né? No meio disso. E aí, o que eu estou aprendendo com isso também é como se monta um processo industrial para ganhar escala. Isto é importante, inclusive, para a agricultura orgânica, inclusive porque assim, o trabalho manual que eu falei, o braçal, é bonito, é uma experiência muito boa, mas para a gente mudar o mundo, a gente precisa ganhar escala. Não dá mais para falar orgânico é caro porque se produz em pouca escala. Não, nós temos que ganhar escala. As atividades de ecodesign, as atividades de agricultura regenerativa,
Planejamento, né?
a gente está na hora de ganhar escala. Não dá mais para ser pequeno, dizer não, a indústria está destruindo tudo e a gente fica aqui no nosso cantinho salvando nossas plantinhas. Não. Então, o que eu estou sentindo que esse capítulo agora da indústria, inclusive financeira, é porque estou aprendendo também sobre como ganhar escala, inclusive financeira. Existem inúmeras possibilidades de financiamento, sabe, para que os agricultores e os ecodesigners e as pessoas que trabalham com ecologia, com cuidado do meio ambiente, com
Com
materiais
embalagem, com
regenerativos,
transporte, a
tudo.
distribuição,
Tudo,
né?
porque tudo também precisa de financiamento, né? Então eu sinto que esse momento a vida me trouxe para isso, entendeu?
Você acha que
Eu
os
estou nisso.
agricultores poderiam se reunir, né? E trabalhar coletivamente, no, tanto para uma produção maior, melhor,
Sim.
quanto para uma distribuição melhor.
Totalmente. Precisa e muito. Essas iniciativas como a OPA, como a Rede Covida e muitas que tem por aí, já tem. O próprio MST, ele tem um pouco
Sim.
essa dinâmica. mas isso pode crescer muito mais, né? E não somente os agricultores, né? Eu acho importantíssimo os designers também. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre designers.
Fala, por favor. Os designers estão precisando sair um pouco, né, da caixa, no sentido de que só vem o mundo urbano e digital, né?
Sim.
Existe todo um potencial em volta, né?
Sim.
Precisando dos designers.
Sim. Então, na verdade, o digital é uma das janelas de entrada para um produto, para um serviço, para uma comunicação. É mais um, né? Por exemplo, no banco que eu trabalho, que é o Santander, o Santander tem como premissa, que eu acho muito boa, é um banco digital com agências. Esse é o slogan atual do banco, né? Somos um banco digital com agências. As agências do banco não vão desaparecer, elas estão se reciclando para serem espaços de encontro para um atendimento personalizado, que é super importante, né? Muitas pessoas precisam e isso acaba engrandecendo, enaltecendo o trabalho, né? Não pode ficar só no digital, não, de jeito nenhum. Por outro lado, designers são muito individuais, sabe? Hoje está acontecendo na indústria do mundo digital, inclusive dos games, demissões em massa. Porque com o fim da pandemia, o interesse no digital reduziu, e então os investidores estão deixando de investir em muitas empresas de tecnologia, e está esse ano de 2022, no mundo e também no Brasil, teve muitas demissões em massa de pessoas de tecnologia, incluídos designers. E o que me preocupa é que, assim, estão soltos os designers. Não, sou autônomo, sou freelancer, sou MEI e tal. Eu acho que está na hora de pensar seriamente em sindicalizar essas pessoas, em fazer com que essas pessoas tenham uma proteção trabalhista importante, conheçam seus direitos, sabe? E fundamental. Eu, assim, eu gostaria muito de propor isso, sabe? Como é que vamos criar um sindicato de designers no Brasil? Porque é muita gente, somos operários de uma indústria, todos somos operários de uma indústria, e isso precisa ter uma consciência maior de classe, de profissão, e pode trazer muitos benefícios, né? Para o design, na verdade, para a indústria como um todo, né? Quando você estrutura e conscientiza as pessoas que trabalham, onde elas estão, qual é o seu direito, qual é a obrigação que a empresa que contrata, etc. Inclusive para os designers que estão trabalhando para empresas estrangeiras, que tem bastantes também, e são ótimo porque de repente ganham dólar e tal, maravilhoso, mas quais são os seus direitos? Na hora que o cara some, porque o capital some, de repente você fica sem nada. Então, isso era um recado que eu queria passar.
Nossa, eu acho totalmente possível. Nós tivemos vários movimentos para chegar nesse ponto que você está falando. Mas, infelizmente, a nossa profissão ainda não é reconhecida. E nada impede de que a gente inicie novamente o movimento e reorganize-se para isso, né? Para
Eu
que o
estou à
designer
disposição.
deixe de sair da sombra, né? Tem que colocar isso da forma correta. Nós fizemos isso 3 vezes já. Eu participei das 3.
Vamos ver se rola mais uma.
Com certeza, eu acho que sim. Temos que falar com
É o
as pessoas
coletivo, o
que
movimento
saem, né?
coletivo. O movimento coletivo, ele é mais forte,
Com
né,
certeza.
do
O
que
mundo hoje é
forças
coletivo
individuais.
também.
Claro.
O mundo hoje é coletivo. Nós temos que pensar tudo em coletividade, né?
Então.
Individualmente, a gente ganha quando a gente está em coletivo. Sair do autocentramento, acho que esse é o ponto, né? Do
Provavelmente.
individualismo, né? De que
Sim.
eu ganho, eu não importo os outros. Não. Se a gente conseguisse, não falando sobre a questão associativa, mas ver design como algo mais próximo de um design social,
Sim.
de uma profissão que existe para beneficiar, né? E as associações possíveis em torno disso. a sindicalização, como você está falando, isso já é uma consequência. Tem algumas etapas para a gente conseguir isso. Mas eu não acho impossível. Eu não tenho preguiça, não. Eu até trabalhei bastante.
Eu estou disposto
Bom.
a contribuir com isso, sim. Eu acho importante.
Que bom.
Eu aprendi isso dos agricultores também.
Mas
O
então você está
agricultor é muito
falando sobre
individualista.
isso. Eu colocaria o seguinte: você está falando sobre isso porque hoje eu, você, nós sentimos no corpo, né, a idade. E a gente vê também a diferença, né, de que daqui a pouco a gente talvez não tenha mais tanto gás. Eu acho que eu vou muito longe ainda. Mas a gente tem essa insegurança, né? E na medida que a gente esteja coletivamente, a gente pode ter algum tipo de proteção para momentos futuros, né? E aí você entrar no agricultor, que também tem uma situação semelhante.
Sim, os agricultores pequenos, eles geralmente são meio proprietários das suas pequenas terras, e eles são muito desprotegidos de tudo. Então, esses movimentos, por exemplo, os agricultores da OPA, os agricultores orgânicos, eles todos relatam, né, que eles a diferença que fez na vida deles entrar para o movimento orgânico, porque eles entregam merenda escolar, tem uma organização que protege eles, né? Senão eles tinham que simplesmente se vender para qualquer um que ia lá e mandava ele plantar fumo, plantar não sei o quê e tal, é uma sobrevivência individual. Então, a força do coletivo é fundamental.
Com certeza.
Então, enfim, essa mensagem eu queria passar aí.
Então, deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. Esse livro,
Vai.
ele dá para vender? Se alguém gostaria de comprar, como
Tem
faz?
alguns exemplares ainda à venda no
Legal.
site da editora Heller, que se chama editoraheller.com.br, se não me engano. Mas
Eu vou
procura Cultura e
procurar.
Agricultura, Ney Zuzé, que vai achar aí no Google e ele está vendendo.
Isso que eu disse na live, eu coloquei o teu Instagram também, as
Ah,
pessoas podem entrar em
beleza.
contato contigo direto se elas se interessarem,
Maravilhoso.
o que eu acho que seria muito interessante, porque esse é um livro que recicla a mente. Nós estamos falando de reciclagem, de regeneração, não apenas no aspecto físico, né, Ney? A gente está falando também na possibilidade de ampliar os horizontes da atividade profissional de muitos, sejam designers ou arquitetos, engenheiros, a gente pode ser o que a gente quiser. E é um pouco isso que a gente está trazendo. Agora,
Sim, de
ser o que
fato.
quiser, cuidando do social, cuidando dos outros, cuidando do meio ambiente, por que não, né? Por que que a gente não pode fazer as coisas slow? E o slow não quer dizer lento, não é isso. É um nível de nutrição da mente, é uma integração de natureza, ser humano e coletivo, que faz a gente ficar inspirados, entusiasmados, como você disse, em viver e ser coletivo, o bem viver.
O slow, o bem viver é muito importante. Tem um capítulo do livro que fala um pouco do bem viver, né? Cita esse movimento que acho maravilhoso, né? O movimento do bem viver, que tem tudo a ver com slow e que tem tudo a ver com uma premissa muito antiga do design, que é o menos é mais, né? Ou seja, quanto menos esforço você despende, quanto menos energia você desperdiça, né? Quanto menos recursos você usa, você ganha mais, né? Mais qualidade, mais efetividade, né? Mais saúde, mais vida, enfim, é isso, né?
Mais foco, né?
Mais
E
foco,
mais
mais
prosperidade, né? É
tudo.
tudo o contrário, né?
Exatamente.
E não loucamente trabalhando como workaholics, que
Sim,
a maioria dos
ou produzindo um
designers
monte
são,
de coisas, sim.
né?
É
Então,
isso.
quero te agradecer. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Nós vamos ter nas próximas semanas, né, algumas novidades. A gente já está com uma agenda com a Juliana Querechu, que é uma cacica maravilhosa da Tecoá Taquati, da região de Paranaguá e que não pôde vir nessa semana fazer a sua experiência conosco, porque está indo para a COP representar o Brasil.
Ah, que massa.
Yasmin, nós estamos super orgulhosos, porque a gente vai ter excelentes representantes na COP. A nossa querida Marina Silva vai estar dialogando sobre o nosso Brasil, a nossa Amazônia, a nossa natureza. Então, a gente está super feliz, porque tem um outro nível agora de diálogo, né? E de
Sim.
potência, que é a potência do brasileiro e do Brasil. Aí nós temos mais duas pessoas lindas que vão falar conosco, que são a Daniela Leutier, trabalha com plantio e blends de ervas. Acho que essa região metropolitana vai ficar muito feliz em conhecê-la. É uma pessoa que fez a pesquisa sobre ervas por muitos lugares do mundo e ela tem incentivado e tem o seu plantio próprio e faz blends de chás maravilhosos. E também a Ana Yamazaki, que é uma eco-designer, é uma slower, e ela faz um trabalho incrível de dança e um trabalho com mulheres. E é uma artista incrível, uma designer incrível, trabalha com fotografia, design gráfico e mandalas, a coisa mais linda. Eu espero que vocês estejam sempre com a gente, às 15 horas nos sábados, na Rádio Cultura 930M. Muito obrigada pela sua audiência. Um abraço e
Obrigado, Bel. Abraço. Tchau, tchau.
até a próxima. Tchau.